dificuldade com isso? Conta esse isso pra gente, 12981510081. Fico te esperando aqui, viu? Deixa eu cumprimentar minha amiga Grazi Donato, enquanto o pessoal já tá respondendo, participando. Grazi! Ô, Grazi! Bom dia!
Rose, voltou do seu passeio, Rose?
Voltei!
Como
você
tá no Rio de Janeiro?
Voltei! Continua lindo! Ainda mais, não continua lindo, está mais lindo porque agora a Rádio Novo Tempo está no Rio de Janeiro, não é?
Verdade, que bênção, fiquei muito feliz, viu, Rose, muito bom.
Pois é, os cariocas, os fluminenses, acompanhando a nossa programação, né, pessoal da região metropolitana, pessoal ali da capital, todo mundo ligado na Rádio Novo Tempo, queridos fluminenses, queridos cariocas, um abraço para vocês, do Vida e Saúde.
Nossos ouvintes fresquinhos.
Fresquinhos, não é? Tá chegando agora, saíram do forno, né, Grazi? Então aproveita, conta para eles sobre o seu trabalho.
Claro, claro, Rose. Eu tenho uma mentoria voltada para mulheres, em que a gente trabalha muito o feminino, uma comunicação assim mais para mulheres. Então a gente ajuda mulheres a desenvolverem, a terem autoestima, ou resgatarem sua autoestima, né? Principalmente depois da maternidade, que você é mãe, você é esposa, você é filha, você se perde de você. Então a gente ajuda muito essas mulheres a voltarem a se cuidar do corpo físico, treinar, se alimentar bem, cuidar das emoções, cuidar da mentalidade. Então é um grupo de amigas que a gente conversa sempre no grupo ali, a gente tem um grupo que a gente conversa, e também todas as quintas-feiras a gente se reúne e troca uma ideia e traz temas diferentes que a gente vai conversando ali para que elas evoluam, para que elas se comuniquem melhor, para que elas consigam se cuidar, para que elas melhorem no trabalho também, né, na carreira. Enfim, é uma mentoria, chama Método FEM, né, cuida do físico, mental, espiritual. Então, para as meninas que se interessarem e quiserem terem uma melhor relação com elas mesmas, @GraziDonato, meu Instagram. É só me chamar ali no link do WhatsApp, tirar suas dúvidas e saber se a minha mentoria de um ano, junto com a Emanuele Salles, é para você. @GraziDonato.
Obrigada, Grazi, por essa participação sua sempre aqui com a gente na Rádio Novo Tempo. Então aproveitem, queridos ouvintes, que as meninas, somente para as mulheres, @GraziDonato, ok? Para conhecer a mentoria da Grazi. Você, Raul, bom dia! Tudo bem com você?
Bom dia, tudo jóia, Rose?
Pois é, tudo jóia também.
Tudo bem. Ô, Rose, eu fiquei olhando o fundo ali da Grazi.
Ah,
mudou, né?
Mudou o cenário, eu não reparei.
Dela. Atrás dela tem uma praia que eu ia perguntar, foi as Maldivas? Você foi, Rose? É foto da Rose,
eu não,
Grazi?
Que a Grazi, né?
A Rose me mandou uma foto das férias dela, sim. E eu coloquei quadro aqui atrás, Raul.
Vocês estão acreditando em lendas de Daniel Mendes, isso sim.
É, né? O meu sonho, gente, o meu sonho é igual a Rose.
Quem sabe um dia, não é? Quem sabe um dia. Muito bem, Raul. Legal. E aí, você sabe que nós estamos com os pés na terra carioca, na terra fluminense. Aproveita, fala sobre
bom
o seu
demais,
trabalho para eles.
Demais. Sim, Rose, um abraço aí pros cariocas, que bom que a gente chegou aí no Rio de Janeiro também. Eu ajudo pessoas, Rose, a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias. E de forma saudável, definitiva, sem precisar contar calorias, sem precisar se matar em academia e sem, claro, precisar passar fome. E quero mandar um abraço, começar mandando um abraço para Elisete, que é ouvinte daqui da rádio, tá aqui, inclusive, ela sempre tá aqui, hoje eu não vi ela ainda, no YouTube. E ontem a gente teve mentoria e ela disse já que emagreceu 6 quilos, Rose, em menos de 30 dias. E o esposo, se eu não me engano, foi 8 ou mais, tá? Vou deixar 8 aqui pra ficar mais modesto. E ele, que tinha diabetes tipo 2, tava sempre com 150, 160 de glicemia. E em menos de um mês, tá batendo 80, Rose, 85. Olha que beleza, de 30 dias.
Olha que estilo de
abraço
faz, hein?
Pros dois aí. Também um abraço pro seu Fernando e a dona Neila, que são ouvintes da rádio aqui, entraram na mentoria recentemente. E a Karina também, tá
legal.
Bom? Um abraço para eles. Então, se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Lá você vai ter um link, um botão para você agendar uma sessão. Essa sessão é gratuita. Nessa sessão, vamos entender seus objetivos, seus obstáculos, ver como que a gente pode te ajudar e te apresentar os melhores planos. E você decide se quer seguir com a gente ou não.
Obrigada, Raul. Leisdoemagrecimento.com.br.
Isso aí.
E ela, que é super famosa aqui na Rádio Novo Tempo, coluna Lar e Família. Sheilinha! Olá!
Oi, tudo bem?
Tudo bem com você?
Feliz de estar aqui, tudo bem com você, que está nos ouvindo das tão diferentes partes deste país e sabendo agora que os nossos amigos aí do Rio de Janeiro estão conosco também, né?
É verdade.
Também estão muito felizes. Todo dia eu os saúdo ali no início do meu programa Lar e Família. Muito bom.
Ah, então deixa seu contato para os cariocas, para os fluminenses. E todo o Brasil, claro, não é? Porque você dá palestras.
Se você ainda não me conhece, queria dizer que eu sou sua terapeuta familiar, que todos os dias passa aqui às 9 às 16 horas no programa Lar e Família. Mas eu também trago muito conteúdo para você lá no meu Instagram, @casaisemterapia. Além dos encontros de casais, das palestras, dos eventos que nós fazemos pelas igrejas. Então, se você quer Sheila Lima aí na sua igreja, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram.
Muito bem. Obrigada, viu, Sheilinha? Repita pra gente.
@casaisemterapia.
Pois
com Sheila Lima lá.
Aproveita para seguir nossos convidados, nossos amigos, enquanto eu toco a música do Ralph Welton, Wesley Fonseca, Deixa Deus Entrar. E não se esqueça de responder a nossa brincadeira aqui, não, nossa pergunta séria aqui hoje. Quais são os maiores desafios que você encontra ao buscar compreender um adolescente? Você tem um em casa, você tem aí na escola, você tem um sobrinho. Fala aqui com a gente, tô te esperando na Novo Tempo.
As melhores músicas você ouve aqui, Novo Tempo.
Se a gente lembrasse que essa vida é vento e num momento ela se vai e o tempo se faz sem nem esperar. Ah, se a gente lembrasse que essa vida não dá pra deixar levar assim do jeito que dá. Pra lá e pra cá. Então, se é pra dar um jeito, vem. Ouça o meu conselho e peça agora. Faça Deus em mim morada e canta comigo assim, pra todo mundo ouvir. Abre a porta e a janela, vem agora e bora. Deixa Deus entrar, deixa Ele. Agora faça Deus em mim morada e canta comigo assim.
Abra a porta e a janela, deixa Deus entrar, deixa a Rádio Novo Tempo entrar e ficar aí no quentinho do coração, viu? Como é bom ter você aqui na Voz da Esperança, você de norte, sul, leste, oeste, é uma bênção. Vamos lá, e a gente vai bater papo hoje, compreendendo a adolescência. A gente está recebendo a terapeuta familiar Sheila Lima, por aqui, @casaisemterapia_. E vamos ler, né, o pessoal, eu fiz uma pergunta, quais são os desafios que você encontra ao buscar conhecer um adolescente? O seu maior desafio, ou os maiores desafios, já tem participação aqui. Lourdes, bom ter a Sheilinha maravilhosa, suas participações. Aí, o pessoal já tá dando boas-vindas, né? Participação anônima. Bom dia, Rose. Eu tenho um filho de 12 anos e venho desde sempre enfrentando dificuldade com a sexualidade. Às vezes não sei o que fazer. Os papais e mamães aqui abrindo o coração aqui pra gente. Fica aqui com a gente, vamos entender melhor essa fase, amiga ou amigo que mandou o recadinho pra gente. A Leia de Maringá diz, quando eu era adolescente, não lembro se era difícil, mas eram outros tempos. Hoje eu vejo os adolescentes muito ansiosos, fora o celular que eles não vivem sem, não é? Tem aquela falta de algo, eu percebo. Então, para esse mundo difícil, sabemos que só Deus mesmo para completá-los. Mas minha pergunta seria como dar conselhos sobre sexualidade, já que eles não sabem mais do que nós, muitas vezes. Já que eles sabem mais do que nós, muitas vezes. É verdade, eles sabem mesmo. Vamos lá, Leia, vamos bater papo aqui na programação, vamos abordar aí vários temas. Você, Grazi, quem é que tá aí com você? Me diga.
Vamos lá, Rose. A Gisele Oliveira fala aqui, ó, minha filha, Gabriele, tem 14 anos, é super de boa. Eu temo mais mesmo pelas influências de amigos. Ela está estudando a partir deste ano na FAAMA. Que legal, Gi, muito bom sua participação aqui. A Lu Feijó, que tá sempre aqui com a gente. Bom dia, lindos! Obrigada, Lu! Ela fala aqui, ó, lindos, ela fala Rose, Raul, Lu e Sheila. Ai, que linda, que fofa. Amo as dicas que ela dá. Ela fala, já ia me esquecendo, a Grazi linda sempre. Obrigada,
Lu. Vezes que tinha eu que linda, ser, né? Tinha que ser.
Obrigada, linda, fofa.
Raul.
Beleza. A Leozila. Leozila, bom dia, queridos. Estou na escuta da Rádio Novo Tempo. A Kátia diz, a paz de Cristo, sou de João Pessoa, procuro acompanhar esse programa que é uma bênção. Parabéns à equipe por abordar temas tão importantes. Raul e Grazi são um up pro programa.
Ai, ai, ai.
Concordo só com a primeira parte. Raul.
Tá certo, a gente agradece o carinho dos nossos ouvintes com a nossa equipe aqui. É sempre muito gostoso receber aí essa manifestação de amor e de carinho. Mas vamos lá, vamos bater papo, Sheilinha. Sheilinha, tem pai e mãe falando assim, Sheilinha, me socorre.
Eita.
Sheilinha, me ajuda. Você deve ouvir bastante isso aí no seu consultório, né? Vamos fazer agora aqui meio que o consultório da Sheilinha, não é? Adolescência, vamos conversar com o pai, com a mãe aqui, o cuidador da criança, né? Uhum. O que é adolescência para que se possa compreender? E quais realmente são as principais, que são várias, né? Mas as principais mudanças que os meninos e as meninas passam nessa época da vida?
Adolescência, às vezes a gente fala de adolescência lembrando da gente, né?
A referência que a gente tem, né?
Pois é, mas
faz
já
tempo.
Não tem mais nada a ver, né? Os adolescentes, aliás, nem as crianças de hoje são parecidas com o que nós fomos, né? Eu dou aula há 25 anos. E eu me lembro que 25 anos atrás, o sexto ano, né? Que é a nossa antiga quinta série. As crianças, elas iam... as meninas iam com as chuquinhas no cabelo. Uhum. Elas levavam a lancheira. Levava a lancheira de alguma princesa da época, uhum, de alguma coisa. Sentava, fazia lá no intervalo, sabe? Tipo um piquenique.
Uhum.
Vou te falar como que é o meu sexto ano hoje, né? 25 anos depois. Meu sexto ano hoje, as minhas meninas, elas já usam unhas em gel. Aquelas unhas postiças, elas vão super maquiadas. Uhum. Não existe mais lancheira e nem mais chiquinhas. Uhum. Elas têm muitas canetas coloridas e os cadernos não são mais das princesas. Uhum. Muita coisa mudou, muita coisa mudou, né? Falando de menina, isso fora os meninos também, que brincavam de carrinhos e hoje olham as meninas mais novinhas ou as mais velhas no intervalo.
Uhum.
Então, na verdade, a adolescência, ele é um período de transição, né?
Uhum.
Hoje a gente trata o sexto ano como adolescente, porque uhum, a cabeça mudou muito. E é uma transição física, né? Eles estão mudando ali o corpinho, é físico, é mental, é emocional, é comportamental. E muitas vezes a gente não consegue entender essas transições. E por que que existe essa transição da adolescência? Porque, na verdade, é um preparo para essa vida adulta. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender por que o adolescente, ora, ele está muito agitado, ora, ele está lá numa preguiça que não é dele. Eu falo que é emprestada de todo mundo, né?
É um sono,
né? Então, é uma hora é agitação, outra hora é uma preguiça muito grande. Muitas vezes, essa agitação vem com um pouquinho de agressividade, às vezes, né, nas palavras. Ou seja, é um mau humor. Nossa, adolescente tem um mau humor que, assim, tem dia que eu falo, ô, gente, é só com terapia pra aguentar vocês mesmo, né? Eu brinco com eles, porque é muito difícil. E a felicidade, tudo deles é, assim, muito intenso, né? Um mau humor intenso, daqui a pouco uma coisinha deixa feliz, tá intensamente feliz. É isso. Isso é adolescência. E você aí? Tá enfrentando isso na sua casa, eu imagino que não seja fácil, né?
A Grazi e o Raul já estão ficando bem preocupados.
Você não tem filhos adolescentes, são pequenos, né, Raul?
São pequenos, a mais velha tem 8.
Tá quase lá.
Dois pensam que são adultos.
Ah, tá.
Uma tem certeza.
E só tem 8. Ó, comigo na escola, eles chegam a partir de 10, 11.
É. Tá.
Então, com 11 já é isso aí que eu tô contando, né?
Graças.
O meu tá com 10 e ele tá já com sinais ali da pré-adolescência, gente. Hoje eu pedi um beijo, a hora que ele saiu pra ir na escola, ele olhou pra mim, ai, mãe, não.
Você não pediu na frente de todo mundo, né, Grazi?
Ai, ali na porta.
Não, né? minha amiga, não faça isso.
Ele todo dia, quando era nenê, criança, agora ele não quer mais.
Até ontem era assim, hoje amanheceu diferente, né?
Pois é.
Mas tudo bem, faz parte. A Ellen Mendes aqui no YouTube falou assim, ó, bom dia, queridos, eu preciso ouvir isso hoje. Eu tenho adolescentes em casa, dou graças a Deus que tenho filhos tranquilos, mas eu preciso de muita sabedoria para lidar com eles. Realmente, Ellen, é muito bom aprender sempre. Agora, Sheilinha, educar os filhos não é um processo fácil. E a nossa intenção aqui, lembrando, que não é acusar os pais, né? Porque pai já vive cheio de culpa, porque erra, né? É normal errar. Mas o que você pode dizer para a gente, quais são os principais erros cometidos pelos adultos ao lidarem com adolescentes? Tipo eu pedir beijo na frente do portão da escola.
Pois é. Eu falo que a gente vai falar no programa ainda sobre bullying um pouquinho, né? Mas eu falo que às vezes o pai que faz bullying com a criança, né? No sentido de, às vezes, fazer com que a criança sinta vergonha, né? Na verdade, assim... Para nossa cabeça, pedir um beijo não tem nada de errado, né? Mas é uma fase, o adolescente, ele tem uma fase assim que ele não gosta de ser exposto em nada. Ele se expõe às vezes com piadas, né? Enfim, incabíveis. Mas assim, ele ser exposto por um adulto, o problema começa aí. E os pais acabam cometendo alguns erros. Eu sempre falo que o início do erro é por conta de uma falta de comunicação, de uma escuta ativa, né? Tem pai que fala muito, mas não escuta o filho, não escuta o adolescente, né? Não, você tem que... Muito da nossa época, né? Você não tá aqui pra escolher. Você vai comer o que quer, você vai fazer, vai vestir o que quer. Só que às vezes a gente fala... Lógico, nós temos adolescentes hoje que eles... A maior parte exagera, né? Então, tem adolescente que só quer roupa de marca. E tem pai que fala assim... A gente tá falando da marca. Mas tem que ter uma ideia do que tá na modinha, né? Aí, às vezes, você quer que o seu filho use uma coisa que ninguém usa. Ele vai ser, por exemplo, um alvo de piadas na escola, onde ele estiver por conta daquilo. Então, o pai tem que estar por dentro do que está acontecendo. Eu não estou falando de dar ao filho aquilo de marca, o celular, aquele caríssimo. Não, nós estamos falando de estar por dentro daquilo que é cabível dentro das suas condições. Então, começa com a falta... de comunicação. Além da falta de comunicação, existem pais que cobram demais e outros que não cobram nada. Isso é um erro terrível. Então tem aquele pai que quer saber de tudo, controla cada coisa. Calma, deixa essa criança, esse adolescente respirar. E tem aquele que fala, vai viver, você já tá grande. Também é um problema. Tem pais que vivem com os filhos em forma de ameaça. Se você não fizer isso, se você não tira tanto, se você... Não sei o que lá, vai acontecer tal coisa. Nenhum adolescente consegue sobreviver. Na verdade, nenhuma pessoa, né, sobrevive com ameaças. Por que você acha que o seu filho conseguiria? Outra coisa que dá muito problema na adolescência, superproteção. Às vezes os pais são tão superprotetores que eles não deixam o adolescente criar autonomia para algumas coisas. Não se defende. Então, o adolescente vira uma criança mimada mesmo. Mamãe, papai, fulano falou isso para mim, fulano me disse isso. E aí, o pai vai lá, toma uma atitude, às vezes briga com outro adolescente. Quantos casos a gente vê de pais, né? Lá no condomínio, sempre acontece isso lá em casa. Moro em prédio, né? Quando você menos espera, tem algum pai brigando com alguma criança, né? Tomando dor do filho. Essa criança precisa se tornar depois o quê? Responsável por aquilo que fez, tem que saber lidar com algumas dificuldades. E não são erros muito comuns, né? Além de tudo isso, vem a falta de tempo dos pais com os filhos, a falta de respeito muitas vezes, né? Então, quando a gente vai juntando tudo, e é tão difícil, né? Tão difícil você conseguir dar conta de tudo. Mas, assim, procurar ler livros, procurar se instruir, para que você consiga chegar mais próximo do seu filho.
Muito bom. Sheila, e como saber se o comportamento indisciplinado, né, de um adolescente ali é apenas uma fase ou se pode indicar um sofrimento emocional mais profundo, assim?
A gente precisa estar atento ao seguinte, tudo que é exagerado, tudo que passa ali, né, com excesso, tem que ser olhado com olhos diferentes. Então, por exemplo, hoje a maior parte dos adolescentes, até de crianças inclusive, mas assim, dos adolescentes, eles têm uma ansiedade muito grande, né? Eles querem tudo na hora deles. Eu percebo você que está nos vendo pelo YouTube, você vai ver o que eu vou falar aqui. Olha só, às vezes a criança está fazendo a prova, ela está lá, na hora da prova, está lá escrevendo. E aí, a mão, às vezes eles colocam a caneta em cima da mesa e eles começam a... Imagina você que só está nos ouvindo aí. Eles começam a apertar as mãos e eles vão fazendo assim,
esfregando
uma mão na outra. Aquilo é um excesso de ansiedade na hora da prova. Tem alguns alunos que chegam, que ainda não sabem o que é isso, eles falam assim, pro, eu tô com uma dor bem aqui, colocam a mão perto do estômago. Pro, eu tô com uma dor bem aqui, ó, eu não sei o que é. Esse não sei o que é ansiedade, né? Então, assim, eles sofrem por ansiedade, por fobias, roer as unhas. Tem uns que roem a unha. Posso pegar um band-aid? Tá saindo sangue. Por quê? Porque roeu a unha até ali, sabe? Pegar a carninha. Tudo isso em excesso. Fora, tem adolescentes, principalmente meninas, né? Começam a arrancar o cabelo. Come cabelo. Parece uma coisa assim que você vai, não é possível. É verdade. Vai enrolando o cabelo no dedo e vai, sabe, tirando o cabelo. Excesso de ansiedade ali. Alguns não, vamos dizer assim, já com uma ansiedade a mais. Alguns acabam provocando machucados. Outros, quando tem casquinha, sabe, aquelas feridinhas, começam a arrancar, outros se automutilam, que isso é muito, muito comum na adolescência. Cuidado, pais. Você que vê o seu filho, sempre aquele calor terrível, tá sempre de blusão, de manga comprida, escondendo o braço. Dá uma olhadinha nesses braços, porque eles se automutilam. Isso é muito comum a gente ver na escola. Então, essas questões, né, são questões que não são apenas uma indisciplina, porque isso também vai chocar a indisciplina lá, vai dar algum tipo de mudança de comportamento. Mas isso, além da indisciplina, realmente a criança está pedindo socorro através dos seus comportamentos. É um sofrimento emocional muito grande. E muitas chegam a falar o que estão pensando, que são, a gente fala de pensamentos e falas suicidas. Tudo isso não é só para chamar atenção, como muitos pais dizem. Ah, você quer chamar atenção? Não. Isso é um pedido de socorro, isso é sofrimento emocional, tá?
Muito bem, olha, já acabou o nosso primeiro bloco. Na volta, eu quero conversar com a Sheilinha, começar falando sobre a privacidade dos adolescentes. Vai ser depois do intervalo. Mantenha a sintonia, a gente volta já, já.
Vida e Saúde.
Ei, oi, 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 gente, voltamos. E o assunto tá tão bom. A gente tá conhecendo a adolescência, né? Conhecendo ali, relembrando alguns comportamentos e por que isso tem acontecido. Antes da gente continuar a nossa conversa, céu ou inferno? Céu ou inferno é a nossa capinha que tô mostrando para quem tá no youtube.com/novotempo rádio. Tá vendo? Que belezinha. É uma capa que causa uma inquietude na gente, né? Mas essa revista é uma belezinha, a gente vai aprender bastante, viu? Existe predestinação, boas ações me levam ao céu, entrar no céu é de graça. Você já se fez essas perguntas em algum momento aí, até mesmo na sua oração? E aí a revista trata de vários assuntos legais, gente. Pecado, inferno, tem o texto bíblico. O pastor Vinícius, ele é apresentador do Lições da Bíblia da TV Novo Tempo, ele é o autor da revista, e a fotografia é muito impressionante também, fala sobre glorificação, justificação e outros temas super importantes que a gente precisa estudar. Então, para você, seu material de aula, viu? Peça o seu agora, digita céu, manda para cá, 12981510081, 12981510081. Fico te esperando, você digita céu, que a gente passa para você o nosso cadastro online. Lembrando que eu tô recebendo a Sheilinha aqui do Lar e Família, da nossa programação da Rede Novo Tempo, Compreendendo a Adolescência. Eu comentei, Sheilinha, que eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da privacidade. Isso é algo que sempre chega aqui pra gente nos programas de família. Uhum. Alguns pais, eles ficam tão apavorados, né? Tão preocupados, que eles querem fiscalizar o que o adolescente tá fazendo e acompanha tudo, o que faz na internet, o que faz no quarto, onde é que tá. Tem gente que até segue ali o filho, enfim, com medo de uma violência, com medo de tantas questões que a gente tem que lidar no dia de hoje, e acaba invadindo o espaço deles. Como é que é essa questão? Existe um limite entre respeitar a privacidade e estar presente como pai, mãe, como responsável pela criança? Acho que todo pai fica na dúvida sobre isso.
Na verdade, eu sou a favor do pai que, assim, não sufocara o filho, né? Uhum. Mas, assim, tem pais que usam muitas vezes aquele diálogo de filho, eu acredito em você. Uhum. E não olha nada, né? Só que, assim, uma casa organizada, um lar organizado, ele tem algumas coisas básicas falando dessa questão de privacidade, mas ao mesmo tempo de respeito e de fiscalização, juntando tudo. Uma casa tem que ter regras. E hoje nós vimos que muitas famílias, elas não possuem regras. Elas não possuem rotina. Tem gente que come a hora que quer, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. Uhum. Um come na sala, outro no quarto, outro na cozinha. Sabe, tipo, não tem regra. E aí o que acontece? Se não tem regra para comer, para entrar, para sair, também não vai ter regra na hora de assistir o que quer. Então, quando a gente pensa de rotina, não, tem que ter horário. Ah, mas eu falo para ele ter, mas não tem ninguém fiscalizando ali, né? Ah, ele chega da escola, a gente está no serviço, está lá no trabalho. E eu falo que ele tem que estudar, fazer a lição, só que ele está sozinho. Ele vai fazer? Nunca.
Ah, ele não sai do celular, mas quem deu o celular?
Pois é, né? Quem deu o celular? Ah, mas eu falo que é só 2 horas por dia. Gente, se deixar, nem a gente consegue ficar só 2 horas. Então, assim, precisa realmente ter um tipo de fiscalização ali. Então, assim, o uso de telas, ele precisa. Então, você tem que saber, primeiro, o bloqueio do seu, né, do celular do seu filho. Como desbloquear a senha. Você tem que bloquear sites impróprios. Né? Meu filho sabe que não pode entrar em tal site ou naquele site. Não, vai lá, bloqueie os sites impróprios. Tenha um diálogo amoroso com ele, mostrando que você se interessa, sim, pelas coisas que ele gosta de ver, de brincar, mas que você também tem que mostrar para ele que na sua casa, além de regras, existem princípios. Nós estamos falando aqui, a maior parte, acredito, que com o público cristão. Eu fui criada, meu pai nunca foi cristão, minha mãe sim, fui criada em ambiente cristão. E a gente sempre soube o que podia e o que não podia. E eu sei que você aí na sua casa, dependendo do tipo de educação que você teve, você também sabia até onde você podia ir. Mas havia uma fiscalização de alguém ali. Só que não existiam tantas coisas como hoje, que você tem que fiscalizar o celular, o tablet, o computador, a amizade. Eu fiz um tempo atrás um programa no Lar e Família, inclusive deixo aqui até a ideia para a Lu, chamado Filhos do Quarto. Porque antigamente a gente pensava assim, a gente vivia na rua, modo de dizer, né? Uhum. Brincava na rua e tal, aí começou a ficar muito perigoso. E aí a gente pensa assim, ai, tadinho, poxa, meu filho fica só no quarto, tão bonzinho. Inclusive o filme que foi citado no início, se você não assistiu, assista. A Adolescência, tá lá no Netflix, tem em tantos outros lugares para você assistir. Mas assim, esse filme fala um momento que os pais, não dando spoiler, mas já dando, que o pai e a mãe pegam e falam assim, mas como nós poderíamos imaginar? Ele sempre ficava no quarto. Olha que fala, né? Uhum. E assim, gente, eu já assisti, vou assistir de novo, porque são tantas informações num filme só, que a gente precisa olhar com olhos de análise mesmo, e pensar, questionar, o que será que nós temos feito para os nossos adolescentes? O que será que eles estão fazendo quando os nossos olhos não alcançam? Então, assim, seja firme, você consegue ser amoroso e firme. Avalie os jogos, avalie os desenhos do seu filho, que é criança. Tem tantos desenhos que nós... Acho que a gente, muitos anos atrás, a gente já falou aqui sobre desenhos, né? Que tem frases do ursinho, disso e daquilo, que deixa a criança, por exemplo, com birra, né? Então, quando você pensa assim, ó, avaliar jogos, avaliar sites, ter as senhas do seu filho, avalie as amizades. Só que não avalia só a criança ou o adolescente que está aí na sua casa. Avalia a família desse adolescente. Porque esse adolescente vai ser uma cópia daquela família aonde ele pertence. Uhum. E é isso que o seu filho tem que saber, que ele tem que escolher as amizades. Traduzindo, estabeleça limites. Quando eu estabeleço limites, e o meu filho vai dizer, eu não posso. Na minha casa não fazemos isso. Uhum. Na minha casa não comemos isso. Na minha casa nós não falamos isso.
Sim. E tem que ter, creio que a Grazi e o Raul também observam, que precisa haver uma coerência também, né? Uma coerência, porque às vezes o pai fala assim, olha, não pode ficar no celular, mas ele fica. Olha, você tem que comer mais legumes e verduras, mas eles não comem. Bom, precisa ler mais, mas ele também, não, o filho nem sabe, nunca viu
lendo
também.
Nós tivemos reunião de pais esses dias, e eu falei muito sobre a importância da leitura, né? Nossas crianças, adolescentes, precisam ler, gente. Precisa ler. Só que antes eu tinha perguntado assim para os alunos, né? Eu falei assim, quantos aqui veem os pais de vocês lendo? Livro, revista, Kindle, enfim. Ah, mínimo, né? É mínimo, não vê. Ai, mas eu falo pro meu filho ler, mas você não tá lendo nem a Bíblia, filho, que tá ali. É tão fácil quanto mais lendo, né, algum livro. Agora tem pai não, que fala, Sheila, tá aqui, ó. Meu filho tem que ler tantos livros por mês, por semestre, por ano. Aí legal. Seu filho tá desenvolvendo a mente, né?
Ok.
Muito bom.
Grazi?
Vamos lá. Tem o César aqui no YouTube, ele fala assim, ó, oi, gente. Adolescência é uma fase boa, porque passa. Triste é ver adultos com atitudes de adolescentes. O César traz essa participação aqui pra gente. E a Gislânia também fala aqui, ó, bom dia, ô, fase difícil, viu? Estou passando por isso aqui em casa. Deus tenha misericórdia da gente. Amém, Gislânia. Vamos aprender aqui pra gente conseguir melhorar com os nossos filhos. Agora, Sheilinha, um dos temas abordados ali na série que a gente citou no início do programa é o bullying.
Uhum.
O que é e como identificar que um adolescente está sendo vítima desse tipo de violência?
Ok. Veja só, antes de falar um pouquinho do bullying, o bullying é toda vez que alguém age ou fala com você de forma desrespeitosa, né? Só que assim, ela é uma sequência disso. Então, um dia, pronto, já sofreu bullying, já vou processar. Não, calma. Só que às vezes a gente tem que ver o histórico daquilo ali. Eu tenho visto no colégio e vejo assim, nós trabalhamos na educação adventista, por exemplo, com assim, combate ao bullying mesmo. Então, a gente sempre está ali olhando o que está acontecendo e tal. Só que eles têm as conversas deles, nos grupos deles. Isso não tem como o nosso olho chegar lá. Por isso que a gente lembra que a escola e família é uma parceria, é rede de apoio ali, um apoiando o outro. Só que veja só, se em casa ou na família é algo que é normal, por exemplo, você desfazer do outro, você xingar o outro, você falar mal de alguma característica do outro, aquilo pro adolescente, pra criança, vai ser normal quando chega na escola e fala. Então, por exemplo, se uma família é preconceituosa, esse filho vai ser preconceituoso. E vai ser normal ele fazer isso na escola. Se ele é crítico, ele vai ser normal ele ser crítico na escola. Enfim, então a gente precisa entender que às vezes a gente está falando com a criança e a criança não entende que aquilo não é... Aliás, que aquilo é um bullying, tá? Mais uma coisa que eu queria pedir, por favor, pais. Muitas vezes vocês se preocupam em dizer assim, será que o meu filho sofre bullying? Mas vocês se preocupam em pensar assim, será que o meu filho faz bullying? Uhum. Tá? Tem muito filho fazendo bullying e depois, ó, faz de coitadinho. Então, olha só. Como que a gente sabe se o filho, né, tá sofrendo bullying? Primeiro, quando ele começa a ter uma mudança comportamental. Essa mudança comportamental pode ser para agressividade? Pode, porque às vezes é uma forma de dizer assim, não quero mais sofrer isso, então vou me tornar agressivo. Mas geralmente, isso é uma parcela bem pequena. Geralmente, os jovens que estão sofrendo bullying, eles começam a ter um comportamento de evitar pessoas. É, às vezes, não quer mais para aquela escola, vai se isolando da família. É, enfim, são mudanças comportamentais. Então, começa a perceber o seu filho na escola, o seu filho em casa, o seu filho nos lugares que você frequenta. E uma coisa que eu também sempre peço, ouça a escola. Quando a escola chama para conversar e fala assim, olha, o seu filho está agressivo, o seu filho está fazendo tal coisa. Muitos pais tomam para si aquilo como se estivesse falando mal dos pais. Nós estamos falando mal de vocês. Nós estamos falando que nós estamos vendo ali um comportamento e nós estamos querendo fazer o quê? Acabar com esse comportamento para ajudar esse adolescente. Mas muitas vezes isso é visto com maus olhos, né? É muita coisa, gente. Olha, daria para fazer uma série desse assunto, né?
Tem uma avó perguntando que a neta tá sofrendo com o bullying. O que ela pode falar para essa neta? Como ajudar essa neta?
Então, existem vários tipos de bullying, tá? Tem às vezes que o bullying, por exemplo, às vezes, já tem, quando eu atendi adolescentes, né? Às vezes a criança é muito magrinha, muito, muito, muito magrinha. Que na nossa época a gente chamava de Olivia Palito, a gente usava lá o personagem da época, não era assim?
Chassi de Gris.
É, tipo isso. Aí tem lá o que é muito, muito, muito gordinho. Né? É. Esse tipo de coisa, você tem que... Né? Não tem como mudar isso daí, né? Lógico que o gordinho tem como ali fazer uma dietinha, cuidar da alimentação, aquela coisa. Mas às vezes, por exemplo, vai com magrinho. Às vezes é do tipo ali, né? Raul sabe me dizer melhor do que eu ali. Então, assim, é o biotipo. Aí, o que eu diria? Trabalhar a autoestima dessa criança, desse adolescente. Leva pra terapia. Terapia, alguém que é... realmente específico ali, a especialidade seja adolescente. Então, não é qualquer terapia. Alguém que tem uma especialidade em adolescente. Trabalho só com adolescente. Opa, então vamos lá. E aí, o especialista vai trabalhar com essa autoestima, tá? Agora, precisa ver, às vezes fez bullying, né? Não faz muito tempo a gente atendeu um caso da mãe, o pai foi lá cortar o cabelo da criança. Cortou o cabelo, que, gente, não dava. Parece que... Sabe aquele... O antigo tigelinha? Ah, sim. Põe uma criança hoje, um adolescente hoje, pra cortar o cabelo tigela. A criança diz que... Não é criança, né? Adolescente, que a gente não fala. Sétimo ano não é mais criança. O que aconteceu? Até crescer esse cabelo, diz que ele já... Os próprios pais falaram assim, ele já saiu chorando do salão. Por que ele saiu chorando? Porque ele sabia que não ia dar certo. Então, assim, cuidado com algumas coisas, né? Ouça esse adolescente. O que você está sofrendo? O que eles estão falando de você? Porque, às vezes, é algo que ele precisa mudar. Às vezes, tem adolescente que sofre bullying. Não que seja justificável, tá? Mas porque o adolescente é chato. Porque ele faz piadas sem graça. Porque ele não amadureceu. Então, assim... ouça primeiro para entender e ver o que, que você pode fazer. E depois busque ajuda terapêutica.
Isso, e no caso do cyberbullying, né, reúna provas e denuncie também nas plataformas,
sim,
né, busque
sim.
também a ajuda.
Sim,
por
então,
isso que é bom essa amizade do filho, dos pais com os professores, com os diretores.
É isso, você vai, procura a escola, uhum. vê o que está acontecendo, avisa, conversa com o filho. Manda para terapia. Uhum. Não melhorou? Aí sim, aí uhum. tem que fazer isso mesmo, denunciar, uhum. né?
Ok, ok. É, muitos pais, o Sheilinha, têm permitido que a internet e os amigos ensinem os filhos sobre sexualidade e relacionamento. É um assunto muitas vezes considerado difícil, e é um assunto difícil mesmo, uhum. para quem não teve isso lá atrás, abordar hoje com os filhos, por exemplo, sexualidade. E como é que a gente aborda, como é que os pais abordam esse filho sobre esse assunto em casa, tendo claro os valores da família, não é?
Sim, claro. O problema, sabe o que eu vejo, Rose e amigos aqui? Eu vejo assim, tem pai que não tem diálogo nenhum com o filho. Uhum. Não conversa sobre nada. Acha que perguntar quando o filho entra no carro, e aí filho, como foi seu dia? Ele vai dizer, bom, ruim, ok, tá bom. É, né? Uma palavra só vai resumir o dia dele. Porque pro filho, pro adolescente, isso não é conversa. Né? Não é diálogo. Aí quando chega o filho lá numa idade, né, que na verdade sexualidade, gente, sexualidade não tem a ver com sexo, tem a ver com comportamento. Aí o filho chega lá com 14, nossa, eu tenho que falar sobre sexualidade com meu filho. Aí agora, aí põe o filho ali na hora do jantar na mesa e começa a fazer umas perguntas ou fala isso, não vai dar certo isso daí. Então, primeiro se aproxime do filho. Converse sobre o que, que ele gosta. Tô falando de gostar desse assunto. Gosta no geral. O que você gosta, o que você gosta de ver, o que você gosta de fazer, quem são seus amigos, tal. E aí, quando chegar no momento de falar sobre isso, eu sempre falo que o certo é você perguntar o que o seu filho já sabe sobre isso. Uhum. Né? Então, assim, você vai falar, filho, a gente tá precisando ter uma conversa com você. Eu acho muito bom, por exemplo, é filho menino? Homens, o pai vai conversar com o filho menino. Né? É a filha, a menina, a mãe vai conversar. Não pode os dois conversar. Ótimo, se os dois puderem e né, tiverem essa parceria para conversar, melhor ainda. Mas assim, o menino, ele vai se sentir mais à vontade com o pai do que com a mãe, tá? Muitas vezes isso tá invertido dentro de casa. Sheila, eu sou mãe solo, somos separados. Aí vai tu mesmo, amiga. Vai lá. Uhum. Faça você mesmo esse papel, né? Então, comece perguntando o que sabe. Sempre o que sabe. Filho, o que você sabe já? O que você já aprendeu na escola sobre isso? Né? O que você já ouviu sobre tal assunto? E aí, a conversa começa, pode começar, né? Daí. Não precisa ser tudo num dia só.
Sim.
Né? Não precisa ser uma coisa que dá muito legal para a família fazer, eu sempre falo sobre isso, é sobre ter jogos. Sabe esses jogos, tabuleiro, esses jogos assim? Você pode fazer com esses jogos sempre com a família, porque vocês vão conversar sobre vários assuntos. Quando você for conversar especificamente um dia sobre sexualidade, seu filho não vai estranhar tanto. Porque o diálogo já está ali na família.
Eu tinha comentado sobre isso, né? Quando chegasse na escola, já seria interessante ele já ter noção, não é?
Sim.
E não ter que ser pego de surpresa ali com uma
educação
informação.
Sexual, ela começa com a mãe lá explicando na hora de troca de fralda.
É verdade.
Que nunca ninguém deve tocar nas partes íntimas do menino ou da menina. Isso é educação sexual, entendeu? Se for criança pequena, se você tem filhos pequenos e você nunca disse isso, comece falando sobre essa importância.
Uhum.
Sheila, eu tenho uma dificuldade. Nós temos hoje excelentes vídeos, principalmente do Quebrando Silêncio e tal, falando sobre isso. Então, filho, vamos assistir esse vídeo aqui, né? Então, existem outras formas de você lidar. É lógico que eu entendo a dificuldade, porque nós não tivemos educação sexual.
Uhum.
Nós não passamos por isso. Então, falar com eles para isso, sobre isso, para nós é um tabu. Mas para eles não é tabu, uhum. porque eles ouvem, eles veem, as novelas estão por aí, as séries estão por aí com isso, uhum. tá bom?
Bom, faltam 5 minutos pra gente encerrar. Lu, terminou. Ah, tava bom demais nosso papo. Eu acho que a gente tem que marcar o 2, a parte 2 aqui.
Pode ser.
Sheilinha, nossa terapeuta familiar, mais uma vez deixa seu contato. Obrigada, viu?
Ok, queridos, foi um prazer estar aqui. Quero dizer para você que você pode me encontrar lá no arroba casais em terapia. Lá nós falamos sobre tudo de família, principalmente de casais. Eu sou especialista em casais e traumas da infância na fase adulta. Vai lá, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar. Tá bom?
E arroba casais em terapia _. Até a próxima. Grazi!
Oi, Rose. Muito bom o tema, viu, Sheilinha? Pode voltar para falar
mais
disso.
Obrigada, Grazi.
Isso. Eu tô nessa fase, então aprendi muito. Obrigada mesmo. E que Deus abençoe aí todos os papais de adolescentes. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Que Deus abençoe. Está em Deuteronômio 28:4. Que Deus abençoe todos os pais e filhos aqui. Meu Instagram, @grazidonato. Um beijo, gente, e até amanhã.
Até amanhã, Raul.
Obrigado, Sheila. Excelente, que Deus te abençoe. O verso bíblico eu vou deixar, Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Um abraço, que Deus abençoe.
Obrigada, Raul. Vou terminar com o recado da nossa ouvinte, Thaís. Ela diz assim, lidar com adolescentes é um looping de emoções aqui em casa. Tenho dois, um dia estão felizes, no outro dia com preguiça, no outro dia estão se questionando até por que vieram ao mundo. Mas quando eu comecei a ouvir a rádio, ouvir os conselhos da Sheilinha, tudo melhorou. Aprendi com essa fofa que o sucesso na educação dos adolescentes é colocar Deus para participar da educação deles. Teve até uma vez que minha filha adolescente saiu batendo o pé porque não queria lavar a louça. Eu olhei para cima e pensei, Senhor, ela é tanto minha quanto sua. Para eu não surtar e não perder o fruto do Espírito Santo, acalma o coração dela. E logo depois, acredita, minha filha veio, pediu perdão e foi lavar a louça. Aí um fruto de processo de oração, de amizade, de conversa em casa, não é? Pois é, muito bom. Obrigada, Thaís, compartilhar com a gente a sua experiência com a sua filhota. Querido, eu tenho aqui alguns minutinhos, alguns segundinhos, melhor dizendo. Céu ou Inferno é a nossa revista presente para você na programação de hoje. Eu quero comentar com você os capítulos dessa nossa revista, as lições. Lição 1, Pecado. Lição 2, Inferno. Lição 3, Em Meu Lugar. Lição 4, A Justificação pela Fé. Lição 5, A Fé na Bíblia. Lição 6, A Santificação na Bíblia. Lição 8, aliás, lição 7, né? A Glorificação na Bíblia. Lição 8, O Evangelho Eterno. Lição 9, A Salvação no Santuário. E lição 10, Salvação no Grande Conflito. Enquanto a gente vai lendo esse material, a gente vai buscando ali vários textos bíblicos. E na conversa que o pastor Vinícius promove aqui na revista com a gente, ele vai tocar nessa questão de predestinação, das boas ações. Será que as boas ações por si só levam as pessoas ao céu? Entrar no céu é de graça? Gente, é um presente para você. Você tem a oportunidade de estudar a Bíblia. Hoje só não estuda a Bíblia quem não deseja. É de graça. O que você vai fazer? Você vai mandar recado aqui para o WhatsApp que você participou agora do Vida e Saúde. Você digita CEL e a gente passa para você o cadastro online. Então, 12981510081. 12981510081. É o nosso encontro marcado aqui te esperando, tá bom? Amanhã estaremos de volta às 11 horas da matina. Vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater. Depois do intervalo, eu sei que você é bom de Bíblia, mas você é bom de música também? É mais uma do nosso Clube da Música por aqui, na Voz da Esperança. Vai se organizando aí, se ajustando para que esse almoço, esse momento ainda fique mais saboroso. Tudo de bom para você. Patrícia, com você agora aqui na Novo Tempo. Música.